בעזרת השם, דף קל"ג, תתדוש בארבעה, תרולה פסו, בעבינז, הנובו דף שלום עליכם. סתמוס דף קל"ב, עמוד ב, נאפינות שמריניה, הוא דאמר להוטלתא לברת. בימוס אונקז נופינות דושיר אינטריור, כי הוא מרידו, חיוני או אספוזיוס פיליוס, איג'יסי, כדי להסתדר אותו דו פטרימוניה אוס פיליוס, יו מתך האספוזה. האספוזה, אלא אסייתו. Então, como explicou Rav Nachman, a esposa aceitou ser sócia dos filhos do marido no patrimônio, e a porção dela é essa terra. Ela aceitou que o resto do patrimônio seja dado aos filhos do marido, então ela abriu mão do direito de cobrar a ketubá. Normalmente a mulher recebe uma quantidade de dinheiro quando o marido falece ou se divorcia. Nesse caso, ela não vai receber, porque ela aceitou que o resto do patrimônio passe para os filhos e ela receba essa terra. Ela abriu mão de cobrar a ketubá do resto da herança, então ela não tem como cobrar a ketubá. Não sobrou nada para ela poder cobrar se ela aceitou que o resto do patrimônio passe para os filhos do marido. Então vamos a um episódio um pouco diferente agora. Ou da mal utlata lebrat, vetlata lebrat, vetlata leitat. O homem, digamos, Reuven, disse que um terço do patrimônio vai ser dado a uma filha, o outro terço a outra filha, e o outro terço a esposa dele. Então temos outra situação, que a esposa aceitou ser sócia no patrimônio do marido. Ela não tem como cobrar a ketubá nesse momento. Se o marido falecesse agora, ela receberia esse terço do patrimônio, não poderia cobrar a ketubá. Porém, Shriva Hada Bibnati, uma das filhas faleceu antes dele. Antes de Reuven falecer, uma das filhas faleceu. Então, sobrou agora esse terço que estava designado a essa filha. Esse terço do patrimônio voltou a Reuven. Será que a esposa de Reuven pode cobrar a ketubá desse terço agora, depois que o marido falecer, ou não? Savar Rav Papi lememar lo shakla el atlata. Rav Papi pensou em dizer que a esposa não merece a ketubá, uma vez que ela aceitou ser sócia e receber um terço, ela abriu mão da ketubá. Então não faz diferença agora falar a papi que uma das filhas de Reuven faleceu antes dele e sobrou agora um terço que voltou a Reuven. Não faz diferença. A esposa de Reuven abriu mão de cobrar a ketubá, ela não vai cobrar. Amar Rav Afkana, começamos com o Flamed Gimel em cima. Falou Rav Afkana para Rav Papi. Ilu Adar Kani Milo Shakla. Vekivan de Ilu Adar Kani Shakla, Hashtunami Shakla. Fala Rav Afkana que não? Diz Rav Afkana para Rav Papi. Qual seria a lei se Reuven deu um terço para uma filha, outro para outra filha e outro terço para a esposa, e antes de falecer, ele comprou uma nova terra? Falafkana, é óbvio que a esposa dele pode cobrar a ketubá dessa terra nova, porque a esposa não abriu mão de cobrar a ketubá. Ela abriu mão de cobrar a ketubá dos dois terços que foram dados às duas filhas. Ela aceitou essa sociedade, ela fica com um terço, as duas filhas ficam com os outros dois terços. Ela não pode cobrar a ketubá desses dois terços, mas ela não abriu mão de cobrar a ketubá em geral. Ou seja, se o marido conseguir uma nova terra, ela tem direito de cobrar a ketubá dessa terra. Da mesma coisa aqui, uma das filhas de Reuven faleceu antes dele, sobrou um terço. Essa filha não recebeu, ela faleceu antes do pai. Então, a esposa pode vir cobrar a ketubá desse terço. Ela tinha aberto mão de cobrar a ketubá dos dois terços, se as duas filhas fossem receber esses dois terços, se o Reuven, o pai, faleceu antes das filhas. Mas se sobrou um terço do patrimônio, porque uma das filhas faleceu, fala Afkana, é óbvio que a esposa pode cobrar a ketubá desse terço que sobrou. É assim fica a aparentemente. Haode palgino lenirse leitete ulebne. Reuven, digamos, distribuiu o patrimônio para os filhos e digamos que deu uma terra à esposa. Shir Hadikla, porém Reuven esqueceu de dar uma palmeira. Sobrou uma palmeira. Savar Ravina Lememar Leitla Ela Hadikla. Ravina pensou em dizer que, uma vez que a esposa aceitou essa sociedade com os filhos de Reuven, então ela fica com essa terra. O resto do patrimônio passa para os filhos. Sobrou uma palmeira. Então a esposa pode cobrar a ketubá dessa palmeira. Se não for suficiente, ela tem que se contentar com isso. Porque a única coisa que sobrou foi essa palmeira. Ela não pode cobrar o resto da ketubá do resto do patrimônio, porque ela aceita essa sociedade. Ela abriu mão do direito de cobrar do resto do patrimônio que os filhos vão receber depois que Reuven falecer. Amale Ravina, amale Ravina. Falou Ravina para vir aqui não. E leitla, radikla nami leitla. El amigo de Nachta le dikla, Nachta nami le kulunirsi. Fala Ravina para Ravina que se a esposa de Reuven não pode cobrar a ketubá do resto do patrimônio que os filhos vão receber depois do falecimento dele, ela não pode cobrar dessa palmeira também. Uma coisa leva a outra. Fala na Weimar, uma vez que ela pode cobrar essa palmeira, ela pode cobrar o resto da ketubá do resto do patrimônio. Ou seja, fala na Weimar o seguinte: quando o pai, Reuven, diz que vai dar aos filhos todo o patrimônio e uma terra à esposa, ela aceita isso. Ela abriu mão de cobrar a ketubá do resto do patrimônio, como a gente viu. Não sobrou nada para ela cobrar, aceitou que o resto do patrimônio seja dado aos filhos de Reuven. É a parte da sociedade que ela recebe essa terra. Mas nesse caso da palmeira, ela pode justificar o silêncio dela. Ela pode dizer o seguinte: quando ela ficou quieta, quando Reuven deu para os filhos o resto do patrimônio inteiro, ela não abriu mão de cobrar a ketubá. Pelo contrário, ela quis cobrar a ketubá. O motivo que ela ficou quieta é porque ela não quis lembrar Reuven dessa palmeira. Ela quis cobrar parte da ketubá dessa palmeira, ela quis se garantir. E por isso ela ficou quieta. Se ela tivesse dito o que vai acontecer com a minha ketubá, pode ser que Reuven ia se lembrar dessa palmeira e acabar dando a palmeira para os filhos. Então ela não quis que isso aconteça, por isso ela ficou quieta. Não porque ela abriu mão de cobrar a ketubá, pelo contrário, ela quis garantir que ela possa cobrar pelo menos parte da ketubá dessa palmeira. Sendo assim, ela diz, ela nunca abriu mão de cobrar a ketubá do resto do patrimônio também. Ela nunca aceitou, de coração, essa situação, que ela é sócia dos outros herdeiros, dos filhos de Reuven, ela fica com essa terra e nada mais. Então, fala a ver, uma vez que ela pode justificar o silêncio dela, ela pode cobrar a ketubá dessa palmeira, e se faltar, ela pode cobrar o resto do valor da ketubá, do resto do patrimônio. Assim fica a lei, aparentemente, também. A maravuna de Sravan. Shchiv merashe katav kol nechassav leacher. Para Avuna, uma pessoa estava prestes a falecer, é um Shchiv Merah, deu todo o patrimônio dele a fulano. Rui, então, para Avuna, numa situação dessas, ele só disse o meu patrimônio a fulano. Não mencionou nem se é uma herança ou um presente. Estamos na dúvida. Vamos ver na sequência que diferença faz se é uma herança ou um presente. Mas para Avuna, Rui, vamos verificar. Imraim Leorsho, Notlan Mishum Yerusha, Veimla Notlan Mishum Matana. Vamos avaliar. Se esse fulano é parente desse que está prestes a falecer, digamos, Reuven está prestes a falecer, um Shchiv Merah. Esse fulano, digamos, é herdeiro. Poderia herdar parte da herança. E Reuven deu tudo a ele. Então, esse fulano recebeu tudo como herança. Mas se fulano não é herdeiro de Reuven, então eles recebem todo o patrimônio como um presente. Reuven quis dar esse fulano. A questão é se é uma herança ou um presente. Fala Avuna, se fulano pode receber como herdeiro, ele recebe como herdeiro. Se não dá para ele receber como herdeiro, ele recebe de presente. Amar Rav Nachman, Rav Nachman para Avuna, Gnava Gnu Vila Malach. Por que você está escondendo o jogo? Ou seja, por que você está escondendo o jogo? Você fala um ensinamento como se fosse seu, mas na verdade isso já foi dito por Rabbi Yochanan Broca. Na nossa Mishnah, vimos fazer alguns apim, disse Rabbi Yochanan Broca que a pessoa pode dizer que um herdeiro dele, em vez de receber um pouco da herança, vai receber tudo. Isso que disse Ravuna. Se fulano é herdeiro de Reuven, e Reuven deu tudo a ele, isso funciona. Então, por que Ravuna não disse simplesmente que a lei é como Rabbi Yochanan Broca? Ravuna fez como se estivesse dizendo o ensinamento dele próprio. Falou, ah, por que você está escondendo o jogo? Isso já foi dito na Mishnah por Rabbi Yochanan Broca. Porém, fala Nachum para Ravuna. Dimakya kamar. Talvez você se refere a esse seguinte caso. Daudava kashakif, amrulei, nirseleman. Deveria estar prestes a falecer. Falaram para ele quem vai receber seu patrimônio. Dimalepalha, falaram para ele, Reuven, talvez fulano vai receber. Amaleu, ele aleman, falou Reuven, quem mais vai receber se não fulano? Reuven disse que fulano vai receber tudo. Mas não se sabe se fulano vai receber como herdeiro ou vai receber tudo de presente. Da Martlana lá, e sobre isso falou Ravuna, sugere Rav Nachman, Falando, deve ser que sobre isso refere Ravuna, que se fulano é um dos herdeiros, então ele recebe tudo como herdeiro. Se ele não é herdeiro, ele recebe tudo de presente. Amalei, falou Ravuna, in achikamina. Falou Ravuna exatamente isso que ele quis dizer, numa situação que existe uma dúvida. Falou Ravuna uma novidade, que se fulano pode receber como herdeiro, ele vai receber tudo como herdeiro. Se não dá, ele recebe de presente. A questão é lemai yocheta. Que diferença faz se fulano vai receber como herdeiro ou de presente? Savaravada Barava, Kamederava, Neymar. Ravada Barava pensou em dizer na frente de Rava. Iram Leosho, Amanato, Nizonet, Menechassav. Emlab, En Amanato, Nizonet, Menechassav. Além de quando a pessoa falece, deixa filhos ou outros tipos de herdeiros. Os herdeiros recebem a herança. A viúva não. Mas a viúva tem direito de se sustentar da herança. Ela pode exigir o sustento dela. Mesmo que ela não herda, ela tem esse direito. Então, Ravada Barava pensou em dizer que se Reuven está deixando todo o patrimônio a fulano como herdeiro, digamos que fulano é filho dele, então a viúva pode exigir o sustento dessa herança. Mas se fulano recebeu de presente e não era herdeiro, a viúva não tem como exigir o sustento desse presente. Assim, Ravada Barava pensou em dizer. Amalei Rava falou Rava que não. Migragara, a viúva tem menos direitos no caso de um presente? Ou seja, essa lei que quando Reuven está prestes a falecer a um Shri Merai, ele diz que está deixando o patrimônio de presente a fulano, isso funciona? É só uma lei rabínica. Esse conceito de Matanat Shri Merai é um decreto. Pela Torá, a pessoa que diz que está deixando de presente alguém, só porque ele disse isso, isso não funciona. Fulano não é dono disso automaticamente. E sem forma de dar patrimônio de presente, mas é mais complicado. Os sábios decretaram que quando a pessoa é um Shri Merai, ele diz que está deixando de presente alguém, isso funciona para que essa pessoa não se desespere. A pessoa que está presa a falecer pode se desesperar o que vai ser do patrimônio dele, e por causa disso, ele pode falecer logo. A situação de saúde dele pode piorar se ele se desesperar. Então, os sábios decretaram que é suficiente que ele diga que fulano vai receber de presente. Mas há um decreto. Então, falava que se, quando a pessoa falece e os filhos dele, digamos, herdam o patrimônio dele, pela Torá, tem direito de ficar com isso. Mesmo assim, a viúva pode exigir o sustento desse patrimônio. É óbvio que quando a pessoa é um Shri Merai e dá de presente a alguém, a viúva tem direito de se sustentar desse presente. Porque pela Torá, esse fulano não deveria receber isso de presente. É só um decreto rabínico. Então, se a viúva tem direito de exigir sustento dos próprios herdeiros que recebem pela Torá, é algo que ela tem direito de exigir o sustento de algo que foi dado de presente, que só funciona pela lei rabínica, e pela Torá não funcionaria. Então não pode ser que essa é a diferença entre a situação da herança e a situação do presente, que nas duas situações a viúva pode exigir sim o sustento. E lá Amarava, por isso falava diferente. Que deixa lá Rav Acha Barav Avia lhe devera de Ucham e Broca. Como Rav Acha Barav Avia mandou avisar em explicação do que disse Rav Ucham e Broca. Como a gente viu com o Fami Rav Ucham e Broca, a pessoa pode dizer que um herdeiro vai receber tudo. Ou vai receber mais do que os outros. A pessoa tem essa autoridade. Digo, conforme Rahamim, não. Conforme Rahamim, a pessoa não tem como modificar a situação da herança dele. A Torá diz que o primogênito recebe porção dupla, cada um dos herdeiros comuns recebe porção comum. Isso que vai ser. Diz o meu Rahamim que não. A pessoa pode mudar assim as quantidades, falar que um herdeiro vai receber mais do que o outro. Então fala Vaha Barat Avia, explicando o que disse o meu Rahamim Broca. Nechassai lecha, veacharecha leploni. Ima ya rishon, raui leoshon, en la shini makom rishon, klum. Fala Vaca Baravé o seguinte. Digamos que Reuven está prestes a falecer e diz que Shimon vai receber o patrimônio dele. Depois que Shimon falecer, Levi vai ficar com o patrimônio de Reuven. Então falou a Vaca Baravé, se Shimon é um herdeiro de Reuven, deveria receber parte da herança. E Reuven diz que vai receber tudo. Como disse Ravuna, Shimon recebe como herdeiro. E depois que Shimon falece, Levi não recebe nada desse patrimônio de Reuven. Shimon falece, os filhos dele herdam ele. Shenzo lashon matana, el lashon irusha, virusha en la efsek. Quando Reuven diz que Shimon, o herdeiro, vai ficar com todo o patrimônio, isso não é um presente, é uma herança, como disse Ravuna também anteriormente. Sendo assim, Shimon herdou de Reuven. Quando Shimon falece, os herdeiros dele recebem isso. Por que Beirushá e Laifsek? Reuven não tem como falar o que vai acontecer com a herança de Shimon. Reuven pode dizer que quem vai herdar ele vai ser Shimon, que também é herdeiro de Reuven. Então Shimon fica com toda a herança. Quando Shimon falece, o que disse Reuven não tem nenhum efeito. Quem herda Shimon são os herdeiros dele. Reuven não tem como dizer que quem vai receber a herança dele depois que Shimon falecer vai ser Levi, porque Shimon herdou isso. E a herança de Shimon não tem interrupção. Se ele herdou de Reuven e faleceu, os herdeiros dele, os filhos de Shimon, vão receber Levi. Se fosse um presente, Reuven tem sim essa autoridade. Reuven pode dizer, o presente está dado a Shimon, e enquanto Shimon está vivo, Shimon falecendo, o presente de Reuven passa a Levi. Isso sim. Mas Reuven não tem como falar o que vai acontecer com o que Shimon herdou dele. Shimon herdou de Reuven o patrimônio. Shimon falece, os filhos de Shimon recebem isso. Então essa é a diferença entre uma situação de uma herança ou de presente. Essa é a relevância do que disse Ravuna. Se Shimon é herdeiro de Reuven, e Reuven simplesmente diz que o patrimônio dele para Shimon, se Shimon é herdeiro, Shimon herdou. Se Shimon não é herdeiro, Shimon recebeu de presente. Então quando Shimon recebe de presente e falece, o presente passa a Levi. Não está claro. Maneirava de Rav Nachman, não é África. Perguntará para Rav Nachman, por quê? Reuven diz que ele quer que Shimon herde o patrimônio dele. E quando Shimon falece, Levi recebe esse patrimônio de Reuven. Por que não tem essa autoridade se Shimon herdou? Rav Nachman, hu savar esh laifsek, verachman amar en laifsek. Foi Rav Nachman, é verdade, Reuven achou que ele tinha esse poder. Que Shimon herde o patrimônio dele, quando Shimon falece, Levi herde. Mas a Torá diz que não. A Torá diz que a herança não tem interrupção. Shimon herdou de Reuven, então Shimon falecendo, os herdeiros de Shimon recebem isso. A pessoa quer mudar algo contra o que diz a Torá, isso não tem nenhum efeito. Se for um presente, Shimon recebeu de presente, Shimon falecendo, passa para Levi, como Reuven quis. Mas herança não tem interrupção. Se Shimon herdou de Reuven e faleceu, os herdeiros continuam herdando, os herdeiros de Shimon, os filhos dele. Isso é um decreto da Torá. Viramos a página. O mesmo caso, Reuven está prestes a falecer, diz que depois que ele falecer, vai passar para Shimon. Depois que Shimon falecer, vai passar para Levi. Vereishon Naui Leojo. Shimon era um herdeiro de Reuven, então Shimon recebeu o patrimônio de Reuven como herança. Abashar Rebrishon, Atashini Katava, Shimon está prestes a falecer. Veio Levi dizendo que quando Shimon falece, ele vai ficar com o patrimônio de Reuven. Savar Rav Irish Kamederava, Rav Marshini Nameshakin. Rav Irish pensou em dizer, e estava na frente de Rav nesse momento, que realmente Shimon falecendo, o patrimônio de Reuven passa para Levi. Porque essa foi a vontade de Reuven. Amalei, falava para Ilish, Dayale de Hatzatsta Achidaini. Falava que os juízes que não sabem bem a lei fixam assim a lei. Lá vai de Shalach Rabacha Baravavia. É exatamente esse caso que Rabacha Baravavia mandou avisarem. Que se Shimon herdou de Reuven, Shimon falecendo, os filhos de Shimon herdam, não Levi. Então Irsif, Rav Ilish, ele ficou com vergonha. Ele teve um receio que Rava não confia mais nele. Se a Virgínia fixar a lei errado, Irava veio corrigir, pode ser que Irava perdeu essa confiança e teve o receio que a Virgínia está fixando leis erradas, não sabia bem as leis. Porém, Irava percebeu e disse o Pasukare a lei, Ami Hashem Beita Hishena. Falou Irava ao Pasuk que quando um justo precisa de ajuda, Hashem manda ajuda na hora certa. O Zé falou, orava para Virish, que nesse momento Virish precisava de ajuda para fixar a lei corretamente, e por isso Hashem fez com que Irava se encontrasse com Virish nesse momento, porque nesse momento em específico Virish precisava de ajuda. Já em outras situações que Virish fixou a lei e Irava não estava por perto, deve ser que Virish não precisava de ajuda, porque fixou a lei corretamente. Começamos a nova Mishnah. Akotevet nechassav la'acherim veniach et banav. A pessoa diz que os filhos não vão receber herança. A pessoa deserdou os filhos, outras pessoas vão receber. Mas Asasui, o que a pessoa fez está feito. Deu de presente o patrimônio a outros. Porém, os sábios não estão satisfeitos com esse comportamento. Não é adequado que a pessoa tire a herança dos filhos e dê para outros. Rabban Shimon ben Gamliel fala, Rabban Shimon ben Gamliel, Im layu banav noagim kashura zachur latov. Se os filhos, lo aleno, não se comportavam bem, então essa pessoa que deserdou os filhos e deu o dinheiro dele a pessoas justas, ele é zachur latov, ele vai ser lembrado com boa memória, ele fez bem. Explica a Gemara melhor, e vai perguntar aos sábios, me plique da banana além de Rabban Shimon ben Gamliel. Será que existe uma discussão entre Tanakama e Rabban Shimon ben Gamliel? Será que a maioria dos sábios sustenta que mesmo que a pessoa tenha filhos que não se comportam tão bem, a pessoa deve deixar a herança a esses filhos? Porque pode ser que esses filhos vão fazer tshuva um dia. Ou mesmo que não, pode ser que esses filhos não tão bons vão ter filhos bons. E esses filhos bons vão desfrutar dessa herança do avô. Então, talvez o Raminho sustenta que mesmo que a pessoa tenha filhos que não se comportam tão bem, é melhor que ele deixe a herança a esses filhos. E viu Rabban Shimon ben Gamliel discutir que não, que se a pessoa tem filhos não tão bons, que ele deixe a herança para os justos. Tashma uma prova. De Yosef ben Yoezer, Ayalo ben, Shelo Yanoe Kashura. Yosef ben Yoezer tinha um filho não tão bom. Avalei Lita de Dindri. E Yosef ben Yoezer estava prestes a falecer, ele tinha um grande balde cheio de moedas. Kamak deixou. Ele não quis deixar para o filho, ele certificou para o Beit HaMikdash. Fez Ekdesh, pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Asi Nassiv Bargadir Klili de Yanai Marka. O filho de Yosef ben Yoezer se casou com a filha do homem que fazia as coroas para o rei Yanai. O Lidat Vitum Zavila Benita. A esposa dele deu à luz. Ele comprou um peixe para comemorar. Kra, Ashkar ba Margalita. Ele abriu o peixe e encontrou uma pérola muito especial. Amralei lotamte alemalka. A esposa dele, a esposa do filho de Yosef ben Yoezer, disse a ele, não pense em levar essa pérola para a casa do rei, para vender, para ser colocado na coroa. Deixar que lá minar o Betmeclini, porque eles vão te passar a perna, vão tirar qualquer coisa por essa pérola. Zilam delegabe Gizbari. Leve para os tesoureiros do Betamigdash, que são justos, e vão te dar quanto você merece. Virou Teshai Maat, da Miratole Gavok e Mestratole Ediot. Falou a esposa dele, mais um conselho. Ela sabia as leis, mais do que ele. Ela disse: não chegue já cobrando tal valor. Porque se você diz que você está disposto a vender para o Beit HaMikdash por tal valor, você não tem como voltar atrás. Porque a regra é, a miratole gavó que me ensina tole idiota. Quando a pessoa diz que vai dar algo para o Beit HaMikdash, ele está comprometido a isso. A pessoa diz que vai vender algo para o Beit HaMikdash por certo preço, ele não tem como voltar atrás. Assim como a pessoa que dá um objeto a um amigo de presente, ele não tem como voltar atrás. A pessoa que só diz que vai dar algo para o Beit HaMikdash, ou vai dar algo por tal preço, ele não tem como voltar atrás. Ela lhe chamou a Inu. Falou a esposa, deixe que os tesoureiros te digam quanto você merece. Amte a chamou a Betlestre aliata de Dini. Ele foi lá até os tesoureiros, os Gizbarim, e disseram a ele que ele merece 13 baldes cheios de moedas. Amrelei, Sheva Ika, Shitleka. Disseram a ele, Tem só um problema. O tesouro do Betamidash tem agora 7 baldes desses. Faltam 6. Amado Shevav, Li, Shit, Aremu, Gdashod, Lashamai. Falou o filho de Yosef Ben-Ezer, me deem os 7 baldes, e os 6 baldes que faltam estão santificados para Hashem. Amdu Vekatvu. Então, os tesoureiros que e os sábios que escreviam as contabilidades do tesouro do Betamidash escreveram Yosef Ben-Ezer Ichnis Achat, o Benu Ichnis Shesh. A primeira versão do que se conta, do que foi escrito, foi que os sábios escreveram o seguinte: Yosef Ben-Ezer santificou um balde para o Betamidash cheio de moedas, e o filho dele santificou 6. Ou seja, elogiando os dois. E elogiando o filho de Yosef Ben-Ezer mais do que o pai. Veio Kadami, porque tem uma outra versão do que os sábios escreveram, criticando os dois. Yosef Ben-Ezer Ichnisakado Benot Sheva. Yosef Ben-Ezer santificou um balde de moedas para o Betamidash, e não deveria ter santificado, deveria ter deixado para o filho. E o filho tirou 7 baldes e esvaziou todo o tesouro do Betamidash, e também não deveria ter feito isso. Então, temos duas versões opostas. Da primeira versão, você vê que os sábios elogiaram Yosef Ben-Ezer, ele fez bem de ter santificado esse balde de dinheiro para o Betamidash, em vez de deixar para o filho que não se comportava bem. Então, seria uma prova da primeira versão que os sábios concordam com o Rabbi Shimon ben Gamliel, que se a pessoa tem um filho não tão bom, é melhor que dê o dinheiro para alguém que merece mais. Ele fala, mas Adiraba, da segunda versão, você vê o oposto, Medicabre, Otsimi, Hadela, Shapirava. Da segunda versão, os sábios criticaram Yosef Ben-Ezer. Então, da segunda versão, você vê que tem sim um debate de Chachamim e Rabbi Shimon ben Gamliel. Conforme Chachamim, conforme a segunda versão, Yosef Ben-Ezer deveria ter deixado o dinheiro para o filho. Então, daqui não tem prova. Mas, Ravela, então como é que fica a conclusão final? Existe uma discussão ou não? Está achando uma prova? Falou Shmuel para a viúda, Shinena, esperto, Lotiave Beavuria Santa. Não esteja presente quando um pai está tirando a herança de um filho e dando a outro. E a filho lembrar bicha, lembrar tava. Mesmo que o pai está tirando a herança de um filho ruim para dar para um filho bom, fuja daí, de lá. Não é algo bom. Lekoshkin Bralebrata. E muito mais que não esteja presente se o pai está tirando a herança do filho homem e dando à filha. Não é adequado. Já falou Shmuel para ajudar. Não é adequado que o pai tire a herança, mesmo de um filho ruim, para um filho bom. Então se vê de Shmuel claramente que os Chaim discutem com o Rabbi Shimon ben Gamliel. E Shmuel fixa a lei como o Chachamim. Que mesmo que a pessoa tenha um filho não tão bom, é melhor deixar a herança para esse filho. Pode ser que ele vai fazer tshuva um dia. E mesmo que não, pode ser que ele vai ter um filho justo que vai desfrutar desse patrimônio do avô. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca a minha. Vamos ver mais sobre esse assunto. O pai que está tirando a herança de um filho dando para outra pessoa. E vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece se uma pessoa está prestes a falecer e diz que fulano também é filho dele, ou fulano também é irmão dele? O que se faz? Será que esse fulano merece receber parte da herança ou não? Com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.